Em Pauta. Realização Rede Aerp de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta aqui no programa Em Pauta, hoje falando sobre as múltiplas sequelas do coronavírus, com o Dr. José Augusto Ribas Fortes, que é gerente médico do Hospital Cajuru, e também a Ana Laura Brauner, psicóloga do Hospital Universitário Cajuru. Ali o hospital tem um ambulatório montado especialmente para tratar e estudar sequelas pós-Covid, e é sobre isso que a gente está falando hoje. Dr. Fortes, como que as variantes têm impactado aí nos pacientes pós-Covid, ou não tem esse impacto direto relacionado às variantes? Como é que está funcionando isso?
Nós não temos observado diferença nas sequelas dos pacientes pós-Covid. O que a gente tem visto, isso é um reflexo da vacinação, pacientes mais jovens com sequelas. Então, isso traz um outro tipo de abordagem, né? Então, a gente consegue fazer um atendimento multidisciplinar, então a gente faz vários testes de caminhada, testes respiratórios, testes psicológicos.
Faz uma avaliação pulmonar completa e a partir daí a gente define quanto tempo esse paciente vai ter que continuar conosco, né? Porque ele não vai continuar para sempre, ele não pode continuar no ambulatório de Covid para sempre. Então a gente define ali que esse paciente vai fazer fisioterapia por 3 meses e depois ele vai se recuperar. Então, a gente faz todo esse planejamento. Infelizmente, a procura está sendo pequena, porque ainda as pessoas desconhecem a existência desse ambulatório. Então, é preciso que a gente também, que as pessoas conheçam que essa modalidade existe, que a gente tem um ambulatório específico para isso e difundir essa informação. Para que mais pessoas possam comparecer ao nosso ambulatório.
Certo, certo. E falando dessa questão dos jovens, né, o impacto, a gente está falando de sequelas físicas, emocionais, mas a sociedade toda sofre essas sequelas, né, porque a gente está falando justamente da população que está no mercado de trabalho, atuando e que está sendo impactada, né, de uma forma enorme, né?
Exato. As sequelas fazem com que a pessoa perca a produtividade, né? Mesmo os casos leves,
né? A gente comentou sobre isso também, né?
Exato.
Quem teve, eu tive um caso leve e confesso que às vezes ainda a mente ainda fica um pouco confusa. Depois volta para o lugar. Mas sim, isso é muito comum, né? Você conversar com as pessoas que tiveram e continuam, um cansaço continua. E como explicar isso no trabalho, né? O que aconteceu? Poxa, tive Covid um tempão atrás. Como explicar isso, né?
Além, os casos leves são a maioria.
Sim,
né? Então,
claro. Quantos milhões, né?
Quantos milhões de pessoas que diminuíram sua produtividade, sua capacidade de trabalho, ou que perderam emprego e tiveram Covid, como é que vão conseguir um emprego com fadiga?
Debilitado, né?
Debilitados, né? Então, tem todas essas nuances. Os pacientes mais graves, com quadros mais moderados a graves, eles demoram às vezes 6 meses, 7 meses para se recuperar.
É muito tempo.
Então, dependendo de cada caso, que não tenha ficado uma sequela definitiva, que pode também ocorrer pulmonar, os pacientes podem levar de 2 até 6 meses para conseguir caminhar. Então, é como se fosse eu, que não sou um atleta, tentar virar um atleta. Eu vou demorar alguns meses para eu ter um condicionamento cardiovascular a ponto de eu correr 20 quilômetros. Eu não consigo correr hoje muito. Uma pessoa que não consegue se levantar da cama por falta de condicionamento muscular, respiratório, cardíaco, vai demorar meses para voltar a caminhar, porque a perda é parecida. Então, a gente está falando de uma recuperação lenta, gradual, em que o paciente tem que ter muita paciência, e às vezes ele não tem a paciência, ele fica ansioso, quer se recuperar rápido e não consegue, e pioram os problemas mentais.
Aí entra a Ana Laura para ajudar.
E aí entram outras questões diferentes do que a gente estava falando até agora, outras questões psicológicas, né? Que é a questão do impacto financeiro também. Claro. Então, às vezes a pessoa perde o emprego, ou ela é autônoma e precisa passar muito tempo sem trabalhar, no mínimo 14 dias, né? Então, isso pode ter um grande impacto na questão financeira, né? E que também começam a aparecer outras questões psicológicas envolvidas, né? O tempo de internamento também. Então, todas essas sequelas de pessoas jovens, que a gente está falando, que são pessoas que estão no seu tempo de maior produção, né, de trabalho, isso gera um grande impacto também, né? E a questão também que a gente estava falando de do adoecimento de pessoas mais jovens e, às vezes, do falecimento dessas pessoas mais jovens também pelo coronavírus, é algo que impacta muito. Porque, de certa forma, a gente vem culturalmente se preparando para perdas de pessoas que têm uma idade mais avançada, porque faz parte do desenvolvimento. E quando essa perda acontece com pessoas mais jovens, a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para nenhuma perda, claro, mas a gente vem culturalmente se preparando para algumas perdas mais ao longo do desenvolvimento, né? E quando isso acontece de forma precoce, o impacto é muito grande, né? E aí são outras questões psicológicas a serem tratadas para aqueles familiares, para aqueles pacientes que tiveram todo esse envolvimento financeiro também, de perda financeira. Então, daí são questões psicológicas que são tratadas, que surgiram durante a pandemia, que são diferentes do que a gente vinha falando anteriormente, né?
Exatamente. E assim, não sei se é uma sensação minha ou já muitos, né, relatam a mesma coisa. Não aconteceu nada, né? Tiveram casos leves na família, enfim, mas no geral, né, perto de outros que tiveram perdas muito significativas, tá tudo bem, mas a gente tem sempre essa sensação de luto, permanece com todo mundo, né? A sociedade está em luto, né?
A sociedade está em luto, exatamente. Então, a gente percebe pessoas que desenvolveram alguns sintomas psicológicos por perdas próximas, ou acontece também que a gente chama de impacto secundário. Então, eu começo a sentir fisicamente, às vezes, alguns sintomas psicológicos pela empatia, pela compaixão por outras pessoas que estão tendo essas perdas, né? Então, às vezes, as pessoas, eu já vi muitas pessoas que pararam de ver noticiário, por exemplo, para parar de ver as notícias ruins, uhum, vindo com relação a esse assunto, porque isso estava impactando de forma muito negativa naquelas pessoas, pessoalmente. E são pessoas que não estiveram doentes e não tinham familiares próximos doentes, mas se impactaram ao ver os outros passando por isso, né?
Certo. E os profissionais de saúde, né, que estão há tanto tempo, né, pressionados nisso também. Imagino que isso vai permanecer por muito tempo, tendo que ser trabalhado, né?
Exato.
Com todas as equipes.
O índice de absenteísmo e de muitas pessoas que desistiram da profissão foi bem alto, né? Nunca aconteceu tanto na nossa história. No nosso hospital, a gente teve quase uma perda de 30% da força de trabalho no período da pandemia. Uhum. O normal era de 15% a 17%. Então, durante a pandemia, essa perda de trabalho chegou a 30%. Nesse período, praticamente dobrou. Desde pessoas que não quiseram mais trabalhar na área, que desistiram, preferiram ficar em casa, até pessoas que desenvolveram problemas psicológicos graves, né? Infelizmente, tivemos também colegas que faleceram, né? Então, quando nós estamos ali com os pacientes com coronavírus e vendo nossos colegas que fazem o mesmo que a gente faz, acontece isso que a Ana falou, né? Nós, profissionais de saúde, temos medo também. Nós, claro, temos medo de morrer, igual a qualquer um. Então, quando a gente vê um colega médico, que nem nós tivemos lá no hospital, que faleceu, nós nos colocamos no lugar dele e vemos, poxa, será que eu não posso ser o próximo? Pelo desconhecido que é o vírus, a gente não sabe quem ele vai atacar de forma grave. Então, a gente está mesmo num esquema ali de loteria, né? Que pode ser, nós podemos ser o próximo. E isso causa uma tensão constante. Após a vacinação, isso baixou muito, claro, mas ainda a gente tem casos de coronavírus, porque é algo importante a se falar. A vacinação não é 100%. Então, ainda, como a carga viral, como tem muitos vírus circulantes, os cuidados são extremamente necessários. Muitas pessoas tomam uma dose ou tomam a segunda dose e já acham que podem fazer o que quiser. E, infelizmente, o que a gente está vendo no hospital hoje são pacientes que tomaram a primeira dose ou estão próxima da segunda, já tomaram a segunda e dispensaram os cuidados. A garantia de imunização é depois de 2 a 3 semanas da segunda dose, não no caso da vacina da Janssen, né, que, uhum, é só uma dose, e não é a garantia de 100%. Né?
Claro.
É uma garantia que gira ali ao redor de 68% a 90%.
Sim, e também a gente tem que lembrar que a pessoa está mais protegida contra os casos, né, para não desenvolver a forma grave da doença.
Exato.
Mas não quer dizer que a pessoa não vá adoecer. E que pode adoecer e ainda sofrer qualquer uma dessas sequelas que a gente está falando até
Exatamente.
Agora.
Exatamente.
Ou pior, pode transmitir para outras pessoas, porque continua Exato. Transmitindo, né? Você Exato. Vacinado ou não, você transmite também, né?
A gente ainda não sabe, cientificamente, se a vacina diminui a transmissão. Aparentemente, sim, por causa dos exemplos de Israel e Estados Unidos.
Sim, sim.
Mas a gente ainda não sabe se uma pessoa vacinada fica sem o vírus nas gotículas depois do espirro.
Certo.
Certo?
Ou seja...
Então, enquanto a gente não sabe,
Máscara.
Vamos se cuidar. Máscara.
Máscara. Não tem outro jeito, né? E colocar isso na cabeça das pessoas é uma coisa muito difícil, né?
É muito difícil. Algumas pessoas, por exemplo, assim, pessoa que tem experiência de já ter tido o Covid e já está vacinada, ela acha que pronto, eu tô livre, eu posso tirar a máscara e vida normal. E não se sabe também o quanto isso está realmente protegendo essa pessoa, né? Então, é tudo muito incerto, não tem nada confiável ainda, né? E com relação ao que a gente estava falando dos profissionais de saúde, nos consultórios, por exemplo, a gente percebeu uma procura muito grande dos profissionais de saúde, principalmente da equipe médica. O que antes não tinha tanto essa procura da equipe médica por psicoterapia, porque o médico não tem tanto tempo, né? E às vezes acha que vai dando conta. Então teve uma procura muito grande da equipe médica por psicoterapia, principalmente quando agravava a bandeira. A procura aumentava mais ainda.
Porque já sabia que aí vai piorar, as coisas
exato,
não vão dar conta.
Exato.
Né? Essa sensação.
Muitas perdas próximas de colegas, muitas perdas de pacientes. Isso impacta muito no médico também, né?
Sim. Eu sou médico, eu também atendo pacientes, né? Trabalho numa gestão de hospital, mas também atendo Sim. pacientes ainda. E a gente recebe constantemente, através do WhatsApp, do celular, doutor, tô com Covid, e daí, o que eu faço? Né? Então, a gente está toda hora, sábado, domingo, trabalhando 24/7. E isso, a gente sabe que quando vai piorando a bandeira, isso vai aumentar. Então,
Sim.
isso já traz ansiedade, tensão, nervosismo.
E também o contrário, né? Quando vai a bandeira vai diminuindo, vai piorar também, porque as pessoas vão ficar enlouquecidas, acham que podem fazer o que quiser e pode piorar de novo.
Sim.
Também tem isso, né?
Tem isso, né? Pessoal, a gente está vendo, principalmente a população jovem, esquecendo que a máscara não é só, não é um ato individual.
Sim.
E você, quando usa máscara e você se protege, você está protegendo a tua família, né? Então, quando você se vacina, você não está só se protegendo. Então, a vacina a gente não considera um remédio. Remédio é quando a gente toma para melhorar a si próprio. Vacina, a eficácia da vacina é individual. A gente não sabe o efeito dela na coletividade. Então, quando a gente vacina uma pessoa, a gente ainda não sabe o quanto que eu estou protegendo a do lado.
Sim.
Então, a eficácia pode ser até maior se todos dentro da casa se vacinarem.
Uhum.
Se só eu me vacino, a eficácia é aquilo que aparece nos estudos. Se toda a minha família se vacina, ou meu prédio todo se vacina, a eficácia ainda a gente não sabe. Mas é muito maior. Então, quanto mais pessoas se vacinarem, maior vai ser a eficácia do coletivo.
Sem dúvida.
Esse que é o grande X da questão. Então, ter 10%, 15% de pessoas ainda não vacinadas, que já poderiam estar se vacinando, traz muita preocupação, porque essas
claro.
Pessoas ainda não estão protegendo as pessoas ao redor.
Verdade. Sem contar aqueles que ainda não... também é grande o número de pessoas que não vai buscar a segunda dose, né? Eu estava vendo aqui no Paraná de 7% a 10%.
Exato, Isso, assim, eu vejo pouca publicidade dos órgãos governamentais a respeito da vacina. Sempre a gente teve publicidade, sempre a gente teve campanhas, e a gente está vendo muito pouco isso. Isso está vindo da mídia, está vindo do terceiro setor, né? A gente não está vendo isso vindo dos órgãos públicos. E a gente precisa conscientizar a população que muitas vezes não tem o nível educacional que nós, da classe média, que estudamos, fizemos ensino médio, ensino superior, a população de baixa renda, que é a maioria do Brasil,
claro.
A maioria do Brasil não tem uma renda suficiente para ter TV a cabo, né? E aí, essas pessoas não têm essa informação, né? Não sabe nem como é que funciona direito uma vacina.
A informação não chega, né?
A informação não chega. Então, o que que chega para eles? É o rádio,
uhum.
É a TV aberta, né? São a publicidade do postinho.
Infelizmente, as bobagens de WhatsApp chegam também juntos.
Exato.
Chegam
juntos. Tipo, atrapalha tudo.
E aí precisa que o órgão do Estado sobreponha e fale, ó, é isso, nós temos que fazer isso. Porque essa liderança precisa ser exercida nesse momento. Precisa ter um líder, precisa alguém que fale, é isso que tem que fazer.
E até na questão psicológica também, né? De você ter essa sensação de que, não, vamos seguir aqui porque, né?
Tá, eu tenho um norte, alguém tá me dando um norte do que é necessário ser feito. Sim, e atualmente está uma coisa um pouco, um tanto quanto perdida, informações perdidas. E a internet é algo que a informação, ela chega muito rápida, mas toda a informação chega muito rápido, inclusive aquela que não é verdadeira.
Sim,
então, isso é uma grande preocupação também, pra atualmente.
Todos nós,
né?
E nós na comunicação também.
Sim, com
sem
certeza.
Dúvida. Vocês são muito importantes nessa jornada, nessa guerra, né? Nós estamos vencendo batalhas, mas é uma guerra que não acabou.
Sim.
Ainda tem muita coisa pela frente.
Sim.
Temos muitas pessoas para receber segunda dose, muitas pessoas para que não foram vacinadas para serem vacinadas. Temos a guerra das variantes, que ainda a gente não sabe o que vai acontecer. E se as vacinas duram muito tempo.
Sim.
Né? Nenhuma pessoa no mundo ainda completou um ano de vacina.
Exato.
Então, nós precisamos saber se não vai precisar reforços e etc. Então, é uma guerra que não está ganha. Nós precisamos ter muita calma ainda antes de voltar às nossas atividades antigas, da maneira que era antes, porque ainda existem muitos passos a serem vencidos.
Exatamente. E as sequelas permanecendo por tempo indeterminado,
mas,
né?
E as sequelas vindo enquanto tiver a doença.
Exatamente. E tudo, né, a estrutura tem que se adaptar para esse atendimento, né? Que é o que vocês estão tentando fazer,
tentando,
né?
Fazer.
Exatamente. Infelizmente, chegamos ao fim do programa. A gente poderia, acho que, conversar mais umas 3 manhãs, aí, certamente, porque tem muito assunto para falar.
Tem assunto.
Tem muita coisa.
Mas agradeço imensamente a presença de vocês aqui, então, a Dr. José Augusto Ribas Fortes e também a Ana Laura Browner, por explicar um pouquinho como é que está esse atendimento e para ajudar a esclarecer alguns pontos aí em relação ainda ao nosso, infelizmente, novo coronavírus, que a gente continua chamando ele de novo, né? Mas parece que a gente já está tanto tempo acompanhado por ele, mas ele ainda traz muitas novidades e a gente tem muito a aprender ainda.
Exatamente. Ele ainda é novo, mas a humanidade, ela conseguiu um feito muito grande. Ela não piorou. E isso foi muito importante. Pode ser que ela não tenha melhorado, mas diante de uma crise tão grande, pelo menos ela não piorou. A gente sempre busca manter os valores da humanidade. Então, eu acho que é isso. A gente está vencendo uma guerra, acredito que sim, sem ter piorado os nossos valores. A sociedade continua coesa. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração agora, que a gente continua se salvando. Isso
certo.
Que importa.
É verdade, verdade.
É, com certeza. Aquele medo inicial de quando começou mesmo o tempo de isolamento, quando começou a pandemia, que existia o medo dessa quebra da sociedade, da quebra de coesão de valores da sociedade, quando começou aquela briga por papel higiênico em supermercado,
sim,
por exemplo, isso não se manteve. As pessoas começaram a fazer o contrário, começaram a se unir também, né? Então, acho que faz muito sentido o que o Dr. Fortes falou.
Tá certo. Então fica essa reflexão para a gente finalizar o programa. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação.
Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
A gente fica por aqui então no programa Em Pauta. Semana que vem estamos de volta com um outro assunto que interessa para todos do Paraná. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.